Deputados, já chegamos lá, Srs. Deputados, vamos retomar a ordem de trabalhos. Agradecia que os Srs. Deputados se sentassem, por favor. Vamos passar para o ponto número 2, aprovação da ata número 140. Algum dos Srs. Deputados pretende colocar alguma questão sobre a ata 140? Não havendo nada, vamos passar à votação. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Passamos agora a indicar os projetos de resolução que chegaram à sessão, entretanto, e que precisam de ser indicados se debatemos na comissão ou se sobem para plenário. Projeto de resolução 1371 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a construção de uma estação de tratamento de efluentes vinícolas ETES de gestão pública em Leiria. Projeto de resolução 1378 do Bloco de Esquerda, que recomendo ao Governo que tome medidas para a despoluição dos rios Antoã, Uli e Caima, assim como para a reabilitação das suas envolventes, depois pronuncia-se no final. Projeto de resolução 1381 do Partido Socialista recomenda ao Governo a elaboração de propostas de normas de edificação para intervenções em edifícios existentes, de forma a cautelar a verificação da resistência sísmica. Projeto de resolução 1393 do PEV, urgência na implementação de medidas para a monitorização, despoluição e valorização dos rios Antoã, Ule, Ínsua e Caima. Srs. Deputados do Bloco de Esquerda, pretendem que estes projetos sejam discutidos em comissão ou subam ao plenário?
Na comissão.
Comissão. Ambos. Senhores Deputados do Partido Socialista, em relação aos edifícios, intervenções em edifícios existentes, de forma a cautelar a verificação da resistência sísmica. Na comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Na comissão. Senhora Deputada do PEV, não está. Para além, aguardamos a indicação. Para além destes projetos de resolução, há um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o 1388, que recomenda ao Governo a cessação da prospeção de hidrocarbonetos na bacia de Peniche. A comissão competente é a 6ª Comissão, a Economia, e, portanto, o debate será feito em conexão com a nossa comissão. Senhores Deputados, está muito ruído na sala. Senhores Deputados, está muito ruído na sala, peço desculpa. Passamos agora para a apreciação de dois projetos de resolução. O projeto de resolução 1015 do PEV, reposição da praia fluvial em Sejães, Oliveira de Frades, destruída pelo aproveitamento hidroelétrico Ribeiradio Ermida. O PEV pediu para... Ao PSD, desculpem. O PSD pediu para adiar, mas o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira faz favor.
Eu pedi para adiar, inclusivamente tive a oportunidade, numa questão de princípio de lealdade parlamentar, de informar a Sra. Deputada e o Zapone na passada sexta-feira, pedi também à Comissão para fazer essa informação, de forma a evitar que alguns deputados que eventualmente estejam escalados para a sua discussão se veem na contingência de deslocar à Comissão em vão. E, portanto, fiz, como nós já tínhamos conhecimento que era impossível fazer essa discussão, porquanto o deputado que nós temos indicado para o efeito é o deputado António Lima e Costa, que está numa outra visita de uma comissão parlamentar. A razão do adiamento não é para apresentarmos nenhum projeto de resolução alternativo ou semelhante, é exatamente porque o nosso deputado que acompanha a matéria não se encontra presente e, portanto, pedimos o adiamento por esse motivo para a próxima semana, naturalmente que, se fosse possível, agradecíamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Presumo que nenhum dos senhores deputados se oponha ao adiamento e, portanto, passará para a próxima reunião a apreciação deste projeto de resolução 1015. Projeto de resolução 1330 do PAN recomenda ao Governo que implemente a obrigatoriedade de informação sobre operações urbanísticas de reabilitação ocorridas em edifícios ou frações relativamente aos padrões e normas técnicas que foram ou não cumpridos. Sr. Deputado do PAN, faz favor. André.
Muito obrigado,
Silva.
Sr. Presidente. Muito boa tarde. Cumprimento todos os presentes. Através do Decreto-Lei 53/2014, de 8 de Abril, foi aprovado um regime excepcional e temporário, doravante denominado regime excepcional, que dispensa as operações urbanísticas de reabilitação de edifícios ou de frações cuja construção tenha sido concluída pelo menos há 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional, da observância de determinadas normas previstas no Regulamento Geral de Edificações Urbanas, o REGEU, e do cumprimento de determinados requisitos resultantes dos regimes legais relativos a acessibilidades, acústica, eficiência energética e qualidade térmica, instalações de gás, infraestruturas de telecomunicações e de salvaguarda estrutural em edifícios, não prejudicando, no entanto, a manutenção da aplicação desses regimes na parte em que o presente decreto-lei não disponha em sentido contrário. Prevê o diploma que este regime em causa permaneça em vigor até abril de 2021, portanto mais 3 anos. Para os efeitos do presente diploma, são consideradas operações de reabilitação as seguintes operações urbanísticas: as obras de conservação, as obras de alteração, as obras de reconstrução, as obras de construção e ampliação e também as alterações de utilização. Assim, obras de reconstrução, de ampliação e até de construção nova podem ser isentas do cumprimento de várias normas técnicas resultantes da evolução do conhecimento e da sociedade, nomeadamente se situadas numa área de reabilitação urbana, desde que metade da área se destina à habitação, mesmo se nessa metade parte se destinar a estacionamentos ou usos sociais, se for apresentado pelo técnico autor do projeto o devido termo de responsabilidade de reabilitação, onde seja identificado o não cumprimento e a respectiva fundamentação. Por exemplo, a construção de um edifício novo, em substituição de um já existente, de 5 pisos, cujo lote se situa numa área de reabilitação urbana, pode não cumprir as áreas mínimas de habitação previstas no REGEU, que tem critérios de 58, não cumprir o regime das acessibilidades, por exemplo, não cumprir a largura das portas, não ter ascensor e não existir a possibilidade de uma zona de manobra que permita a rotação de 360 graus de uma cadeira de rodas na instalação sanitária. Sempre que o técnico autor do projeto justifique existirem incompatibilidades de ordem técnica, funcional ou de valor arquitetónico e desde que o edifício se destine predominantemente à habitação. Considerando o risco de perda de vidas humanas, deve ser dado especial relevo ao artigo 9 do referido regime excepcional, sob a epígrafe salvaguarda estrutural, pois o mesmo refere que, as intervenções e edifícios existentes não podem diminuir as condições de segurança e de salubridade de edificação, nem a segurança estrutural e sísmica do edifício. Fim de citação. Contudo, em momento algum, se define como se afere a diminuição ou não das condições dessa segurança. Ora, não estando prevista a obrigatoriedade da realização de uma análise à estrutura existente, não será possível determinar se há ou não um aumento da vulnerabilidade da estrutura do edifício após a intervenção, podendo mesmo estar a perpetuar-se a debilidade do edificado existente. Sabendo-se que as medidas de prevenção podem reduzir significativamente as consequências dos sismos, dotando os edifícios de resistência sísmica, e que os planos de emergência apenas são aplicados depois da tragédia e com as vidas já perdidas, não é responsável, do nosso ponto de vista, manter-se esta situação. Atendendo ao que já foi dito, a Provedoria da Justiça manifestou também profundas preocupações face à conjuntura apresentada, sendo considerações que passo a citar. Verificamos que este regime jurídico permite a execução de operações de reabilitação urbana em edifícios existentes sem prévia avaliação das condições de resistência sísmica. Diz a Provedoria da Justiça, quer isto dizer que ficam de fora as edificações que já ao tempo da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração não cumpriram as normas urbanísticas e construtivas de segurança das edificações. Dizem ainda que este regime excepcional abriu mão de toda e qualquer justificação científica, técnica ou jurídica, salvo para os requisitos de eficiência energética e qualidade térmica. Referem ainda que é difícil identificar os motivos porque a eficiência energética e a qualidade térmica das edificações, sem prejuízo da sua relevância em termos ambientais, económicos e conforto, sejam privilegiadas em face da qualidade das estruturas restantes e da segurança que podem proporcionar das edificações. A Provedoria da Justiça revê-se também nas preocupações da Ordem dos Engenheiros, de cuja reflexão surgiu a consideração de que deve afastar-se a aplicação do regime excepcional sempre que se mostre possível cumprir as prescrições legais e regulamentares, assim como as normas estritamente técnicas em vigor. Ora, o quadro enunciado do nosso ponto de vista, comporta outro tipo de problemáticas. Uma problemática flagrante prende-se com a patente política de desinformação que este regime excepcional abarca, uma vez que os compradores e inquilinos não têm na sua posse qualquer informação no que concerne aos padrões aplicados na reabilitação, nomeadamente se as normas técnicas foram ou não cumpridas. Desta forma, temos um cenário em que edifícios similares, uns reabilitados com critérios dissemelhantes, tendo um reforço sísmico, cumprindo os requisitos de acessibilidade, de conforto térmico e de acústica, e outros não, podendo ser colocados no mercado pelo mesmo valor, sem qualquer informação complementar. Esta ausência de informação atenta gravemente contra os legítimos interesses dos futuros adquirentes ou arrendatários de edifícios ou frações autónomas reabilitados com base em trâmites técnicos menos rigorosos, que apresentam, inelutavelmente, menores condições de segurança, qualidade e conforto. Como tal, afigura-se como fundamental assegurar que os futuros adquirentes sejam obrigatórios. Que aos futuros adquirentes seja obrigatoriamente facultada informação no que tange ao facto de o respectivo edifício ou fração ter sido reabilitado ao abrigo do regime excepcional em crise, não cumprindo assim as normas de construção patentes no núcleo do REGEU. Como bem enfatiza a Provedoria da Justiça, entendimento que o PAN subscreve integralmente, tal informação deve ser facultada obrigatoriamente nos preliminares do negócio, nos contratos de promessa e demais negócios jurídicos que tenham estes imóveis como objeto, para que o registro predial se poderia revelar muito útil. Trata-se de acautelar a boa-fé de potenciais interessados na fração do edifício. Consequentemente, a ficha técnica de habitação não tutela os interesses dos adquirentes da esmagadora maioria dos edifícios suscetíveis de reabilitação ao abrigo do regime excepcional, isto é, os edifícios ou frações concluídos pelo menos há 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana. E assim, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o PAN recomenda ao Governo que implemente a obrigatoriedade de disponibilização da informação relativa a operações urbanísticas de reabilitação ocorridas em edifícios ou frações ao abrigo do regime excepcional, seja nos atos preliminares do negócio, nos contratos de promessa e demais negócios jurídicos que tenham estes imóveis como objeto, no dia, nomeadamente, no que concerne aos padrões e normas técnicas que foram ou não foram cumpridos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, faz favor. Não reparei, peço desculpa. Mas preferir... Sr. Deputado Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado André Silva. Sobre esta resolução, eu gostava de começar por fazer aqui algum enquadramento relativamente à reabilitação urbana e dizer que a cada vez maior concentração de população nos centros urbanos implica dotar as cidades de uma política de desenvolvimento sustentável que promova a qualidade de vida em meio urbano. E a reabilitação surge assim, neste contexto, como uma iniciativa fundamental para promover a revitalização económica e social e permitir a melhoria das condições de habitabilidade do edificado existente, ao invés de se apostar, como se apostou durante muitos anos, em novas construções. Este foi um objetivo definido e considerado central pelo 19º Governo, que para o efeito criou um regime de exceção para a reabilitação urbana, referido pelo deputado André Silva, que se designa por REDU. Um objetivo que continua presente na política do atual Governo, como se pode verificar pelo documento que foi apresentado já e que teve em discussão pública, a nova geração de políticas de habitação, que apresenta o projeto Reabilitar como Regra. E também, se quisermos juntar a isso, quer os instrumentos financeiros também já apresentados por este Governo, quer o IFRU, quer o FNRE, que também prevê exatamente financiar e apoiar projetos de reabilitação como primeira prioridade. Este regime de exceção, o RERU, teve por base os trabalhos realizados por uma comissão composta por representantes ligados a esta matéria. Isto é importante porque, de facto, não foi uma coisa feita na secretária, foi por um conjunto de técnicos especializados em representação do Instituto de Construção e do Imobiliário, do LNEC, do IRU e as Sociedades de Reabilitação Urbana do Porto e de Lisboa Ocidental. Pretendeu-se, através desta comissão, definir as exigências técnicas mínimas para a reabilitação dos edifícios antigos e dispensar temporariamente do cumprimento de algumas normas relativas à construção impossíveis de aplicar à reabilitação e desde que essas normas que agora, que essas operações urbanísticas não originassem desconformidades nem agravassem as existentes. Essa é uma condição essencial que está prevista na lei, contribuindo sempre em última análise para a melhoria das condições de segurança e salubridade do edifício ou da fração. Importa referir que a não observância de determinadas regras de construção tem de ser devidamente identificada e fundamentada pelo técnico do projeto mediante o termo de responsabilidade. Aliás, isso está referido no, na exposição de motivos da própria resolução. Segundo dados do Governo, e é bom percebermos quais foram os resultados desta política, na apresentação, e estes resultados constam da apresentação do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, os focos concluídos por reabilitação dos edifícios representavam, em 2011, 19% do total. E em 2015 já representavam 25%. E há já dados provisórios de 2016 que representarão 27,6%. Cerca de 14.500 focos foram lançados no mercado através de reabilitação entre 2012 e 2015. Tendo em conta estes dados, que são dados conhecidos e que nos aconselham, é que se continue a trabalhar no sentido de dar continuidade à política de reabilitação versus nova construção. Também considerando que o levantamento das necessidades de habitação social, recentemente efetuado pelo Governo, na sequência da resolução aprovada por esta Assembleia, aprovada aliás por unanimidade, que apontam que há mais de 25 mil famílias com necessidade de realojamento e que preferencialmente devem ser realojados em focos reabilitados, considerando ainda, e isto é muito importante porque não está referido na resolução, que o Decreto-Lei nº 68 de 2004, de 25 de março, estabelece um regime de mecanismos que visam reforçar os direitos dos consumidores à informação e à proteção dos seus interesses económicos no âmbito da aquisição de prédio urbano para habitação, e impõe por isso que a ficha técnica deva ser disponibilizada aos futuros proprietários dos imóveis, deve-se concluir que aquilo que o PAN recomenda na sua resolução já está definido neste Decreto-Lei nº 68 de 2004. Quanto ao mais, entendemos que qualquer alteração ou introdução de procedimentos burocráticos ao funcionamento do regime especial de reabilitação urbana exige, do nosso ponto de vista, muita ponderação e prudência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Cabral. Agora sim, Sr. Deputado Luís Juliana, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o PAN apresentou, para além desta proposta deste projeto de resolução, apresenta também outra proposta de diploma, que é um projeto de lei que pretende revogar o regime excepcional de reabilitação do edificado. Ambas as propostas apresentam a mesma exposição de motivos, aquela que o Sr. Deputado André Silva acabou de ler, e convém lembrar que este regime excepcional permite, a partir de 2014, de facto, obras de reabilitação, alteração e amplificação e ampliação em edifícios que foram construídos ao abrigo de leis e métodos construtivos mais antigos. Ora, este regime excepcional teve um lado positivo, que não é, por acaso, abordado nesta exposição de motivos, pois possibilitou intervenções em edifícios existentes construídos ao abrigo de outras regras, não necessitando assim de cumprir o REGEU e outra legislação em vigor, nomeadamente regras de segurança contra incêndios ou normas técnicas que asseguram a resistência sísmica de edifícios. Através de ambas as propostas, o PAN chama a atenção unicamente para os aspectos negativos que o regime excepcional tem permitido em obras de requalificação, alteração, ampliação e também em obras de reconstrução ou construção, digamos assim. E convém, no entanto, chamar a atenção, ao mesmo tempo, que chamar a atenção que este regime excepcional tem permitido obras e edifícios existentes que, de outra forma, e à falta de legislação específica, não seriam possíveis de acontecer. No projeto de resolução, o PAN propõe apenas que os compradores ou futuros inquilinos de edifícios ou frações sejam informados previamente das normas que não foram cumpridas.
Esta proposta não nos coloca grande objeção, embora julguemos que ela não acautela, de facto, a segurança e o conforto dos edifícios à luz da atual normativa. Além do mais, o Governo já tem em curso o trabalho de juntar o livro de obra à ficha técnica de habitação, onde poderão, eventualmente, constar informações sobre a normativa que foi ou não cumprida no projeto e também na obra. Por outro lado, o PAN propõe, num projeto de lei que também já entrou, da qual eu sou relator, e aqui apresenta a revogação total e liminar do RERE, não é, do Regime Excepcional de Reabilitação do Edificado, com o Decreto-Lei 53/2014. Ora, aí estamos em desacordo, pois isso impediria, sem apresentar qualquer alternativa, a apresentação de qualquer projeto de requalificação de edifícios em que não fosse possível cumprir a legislação atual, e sabemos bem que, na maior parte dos casos, isso não é possível. Por isso, é também pela mesma razão, também, enfim, partilhando em parte as preocupações do PAN, que o Grupo Parlamentar do PS apresentou um projeto de resolução, que foi aquele que foi referido no início da reunião, projeto de resolução esse que diz respeito, de facto, a intervenções em edifícios existentes que podem estar a pôr em causa a segurança dos edifícios. E, nesse sentido, propomos que seja integrado no programa Reabilitar como Regra, anunciado já pelo Governo através da Secretaria de Estado da Habitação, que seja elaborada uma normativa própria ou uma alteração à normativa existente para intervenções de restauro, reabilitação, alteração e ampliação em edifícios existentes que foram construídos segundo normas antigas, e também para a reconstrução de edifícios ou nova construção em lotes localizados em tecidos urbanos pré-existentes, nomeadamente em núcleos urbanos onde se pretenda manter determinadas características urbanísticas que definem a qualidade urbana dos lugares. Pretendemos também que seja introduzido no ordenamento jurídico a obrigatoriedade de comprovação do nível de resistência sísmica determinado por regulamentação, quando são realizadas obras em edifícios com mais de 30 anos, sujeitas ou não a licenciamento municipal. E, por fim, que o Governo avalie a obrigatoriedade de, na transmissão de propriedade de edifícios ou frações, ser necessária a apresentação de certificado de resistência sísmica do edifício. Somos, por isso, da opinião que não deve ser revogado o regime excepcional enquanto não existir regulamentação própria ou alteração da existente para intervenções em edifícios existentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Helena. Não havendo mais intervenções, damos por concluído este debate do projeto de resolução do PAN, que subirá para a votação em plenário logo possível.
Relativamente à proposta que nós apresentámos, uma vez que tem relação direta com esta do PAN, não sei se...
Não sei se estarão em condições de fazer esse debate, porque o projeto entrou hoje, não é?
Não. Pois, não está. Faremos então depois.
Posteriormente. Muito obrigado. Senhores deputados, então passamos ao ponto seguinte, que é o relativo ao texto único sobre os vários projetos, os 7 projetos da Serra, da exploração mineira da Serra da Argemela. O PCP pediu o adiamento desta apreciação, por razões que têm a ver com o próprio grupo parlamentar. Se os senhores deputados não vissem inconveniente, eu propunha que nós, na próxima quinta-feira, às 14 horas, fizéssemos uma reunião dos coordenadores dos grupos parlamentares para fazermos a primeira abordagem deste conjunto, deste texto único, desta proposta de texto único, e convocaríamos uma reunião imediata da comissão para a votação indiciária. Portanto, ficaria adiado para as 14 horas de quinta-feira. Sim, mas depois tem que haver votação, da comissão, a seguir,
da comissão.
Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Senhor, Sr. Presidente, não podendo estar presente, mas não querendo inviabilizar nem o debate nem a votação, eu tenho aqui os sentidos de voto de todos os pontos, eu posso deixar à Comissão e a Comissão toma boa nota disso.
Nós tomaremos boa nota e cumpriremos escrupulosamente o sentido de voto. Quinta-feira, às 14 horas, faremos reunião, uma primeira reunião de mesa e coordenadores, procuraremos encontrar o texto comum e faremos a votação imediatamente a seguir, portanto fica a Comissão convocada para as 14h15, 14h30.
Do mesmo dia?
Sim.
Não creio que haja condições.
Não é possível porque...
Desculpa, mas não há. Não. Na outra semana.
Não tenho a ajuda de todos os deputados, mas tenho quase todos os deputados do PSD, e fiquei com a assim, às 14 horas. Eu próprio tenho uma rádio.
Bem, então, sendo assim, terá que ficar para a próxima reunião da Comissão, que não será na semana seguinte, será só na outra semana. Porque na próxima semana não haverá reunião de comissão.
Mas fica para a comissão ou para a
Muito bem, é uma possibilidade. Muito bem, então faremos reunião.
Isabel,
muito bem. Srs. Deputados, então fica consolidada a convocação dos coordenadores para quinta-feira às 14 horas e, entretanto, decidiremos quando é que convocamos a comissão. Acho que é uma boa possibilidade ser sexta-feira de manhã. Mas é possível fazer reunião de coordenadores na quinta-feira às 14 horas? Muito bem. Sim. Bem, então, mas ficamos assim. Ficará a reunião convocada de coordenadores para quinta-feira, sob condição do Partido Socialista também poder. Então, na quinta-feira, quinta às 14 horas, está bem?
Quinta às 14 horas. Não é para 15 minutos de reunião. Não é isso. Não vamos votar aí.
Não, possivelmente faremos a votação na sexta-feira às 9 da manhã. Está bem?
Portanto, é mesa e coordenadores.
Sim. Entretanto, na quinta-feira também haverá a reunião da delegação que se deslocará a Brasília.
A que horas?
Logo a seguir à reunião de coordenadores.
Se não faz a que horas? A que horas?
Até às 15 horas.
Ó, Sr. Presidente, se calhar fica.
Srs. Deputados, se por acaso não houver condições para fazer a reunião logo a seguir, falaremos na sexta-feira de manhã.
Ou no avião.
Muito bem, sim senhor. Srs. Deputados, passamos então ao ponto seguinte, iniciativa europeia da Comissão 2017-753, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano. Portanto, a sugestão é que seja feito o relatório. Sim, portanto, será feita a distribuição para a elaboração do relatório. Esta alteração tem bastante relevância. Ela vai abordar temas, portanto, como sabem, a Diretiva Quadro da Água foi plasmada em legislação nacional, portanto, na Lei Quadro da Água. Esta da qualidade da água, peço desculpa. Então, pronto.
Por causa que o nosso colega me chamou a atenção.
Exatamente, também pensava que era. Bem, de qualquer modo, como é a qualidade da água, ainda é mais relevante e estas alterações decorrem de uma petição, uma iniciativa de cidadã, Right to Water, que recolheu 1,8 milhões de assinaturas, portanto 1 milhão e 800 mil assinaturas, foi apresentada à Comissão Europeia em 2013 e que o ponto de partida desta iniciativa foi um estudo de impacto que analisou os seguintes aspectos. A diretiva em vigor dá resposta, é uma pergunta, a diretiva em vigor dá resposta eficaz às pressões existentes e emergentes? Segundo, garante o acesso à água potável de alta qualidade nas próximas décadas para as pessoas que residem na UE e que a visitam? Foi neste sentido que foram elaboradas as alterações e, portanto, julgamos que é da máxima relevância podermos fazer uma apreciação destas propostas e é nesse sentido que propomos que seja distribuído para a elaboração do relatório. e, portanto, teríamos que ver quem ficaria encarregue de fazer o relatório. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Se me permitir, eu queria suscitar uma questão que é uma dúvida que me assiste. E é o seguinte, a ideia que eu tinha relativamente às iniciativas europeias, mas eu posso estar errado, que essa discussão já foi há bastante tempo, é de que a Comissão de Assuntos Europeus, enfim, periodicamente, ou sempre que tivesse matéria de interesse, encaminharia para as respectivas comissões parlamentares as iniciativas legislativas, fossem elas regulamentos, propostas de regulamento, propostas diretivas, que poderiam, se for caso disso, acompanhadas pela respectiva comissão. Ato contínuo, os serviços de cada comissão remetem aos senhores deputados, ou pelo menos aos coordenadores remetem, que eu tenho recebido com periodicidade, para saber se algum deputado ou o seu grupo parlamentar pretende suscitar na comissão a elaboração do respectivo parecer. E se assim for, eu tenho na memória, mas também posso me enganar, que o deputado do Partido Socialista, Luís, em determinada altura, mostrou o interesse em elaborar o respectivo relatório e foi o próprio autor do mesmo. A pergunta que eu fico é, este raciocínio está correto ou não é este o procedimento? Que era para eu saber quem é que suscitou o interesse em que se elaborasse. Eu não estou a pôr em causa o interesse na elaboração do relatório, não é isso que está, não estou a discutir, mas queria saber quem é que suscitou o interesse na sua elaboração.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Isso suscita uma outra questão, que é, porque em princípio quem suscita o interesse pelo relatório é quem fica encarregado de elaborar o relatório. Neste caso concreto, nenhum dos senhores deputados suscitou interesse e, portanto, eu considerei que o tema era muito relevante e considerei que era interessante trazê-lo aqui à Comissão para saber se suscita o interesse de alguém. Se não suscitar o interesse de alguém, mas a Comissão, no seu conjunto, considerar que é importante elaborar o relatório, eu sugeria que utilizássemos o método ONT normal para a elaboração do relatório. É isto. Se estivéssemos de acordo, veríamos quem era o grupo parlamentar, neste caso é o PSD. Muito bem, portanto, mas é este o procedimento que... A lógica que eu tive foi esta.
Sr. Presidente, nós damos bem com regras. O que nós não damos é com a desregulação e sem saber quais são as regras. As regras fixadas... Para nós está sempre tudo bem, depois acordado. Muito bem, o PSD indicará...
Muito bem, até 28 de março, está bem?
Para dia 28, faremos...
Podem pedir uma nota técnica sobre isto?
Nós elaboraremos o respectivo relatório, até 28 de março, indicaremos o respectivo relator, na pior das hipóteses, até ao final da manhã faremos isso.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Passamos então agora ao ponto de outros assuntos. Outros assuntos. Em primeiro lugar, a Comissão foi convidada para participar num workshop sobre mineração no mar profundo, no dia 16 de abril, no Porto, que é promovido pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. O painel para que foi convidado é sobre desafios legais da mineração ou, em alternativa, participar numa mesa redonda sobre decisores políticos e stakeholders. Era preciso saber, portanto, se temos que indicar um representante, se algum dos senhores deputados tem interesse em particular nesta questão. Caso contrário, veremos na próxima reunião de mesa. Dia 16 de Abril, workshop de mineração no mar profundo, promovido pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e temos duas hipóteses, ou participar no painel sobre desafios legais da mineração, ou em alternativa, na mesa redonda sobre decisores políticos e stakeholders.
Por acaso já está Cristóvão Norte,
muito bem. Da Assembleia da República, neste de mesa redonda já está um deputado, mas por indicação da Comissão da Agricultura e Mar. Portanto, o Cristóvão Norte. Bem, senhores deputados, se não houver condições para decidir agora, na próxima reunião de mesa tomaremos alguma... Sim, 16 de abril. Passamos então agora para... é dar uma informação...
Isso é
pois. Mas
talvez esta parte da disposição da
sala. Sim. Sobretudo em relação aos senhores deputados que se vão deslocar à Brasília, é que foi-nos disponibilizada uma sala de reuniões no Pavilhão de Portugal para alguma reunião que queiramos fazer e, portanto, é uma questão de ficarem com esta ideia em carteira e logo veremos. Agora, uma outra questão que eu acho que tem alguma sensibilidade e que gostaria de saber a vossa opinião. Os serviços receberam um contacto telefónico de uma empresa nossa conhecida, que é a Berkeley Mineira de Espanha. Berkeley Mineira de Espanha.
É aquela de repetido.
É, a Berkeley. Eles propõem um encontro com a Comissão para, certamente, apresentarem o plano deles em relação à mina. Os serviços solicitaram que eles formalizassem o pedido por correio eletrónico e, portanto, vamos aguardar que formalizem esse pedido. De qualquer modo, depois veremos se recebemos, se não recebemos. Em princípio, quem nos pede reuniões a gente recebe sempre. Será em sede de comissão ou se enviaremos para o grupo de trabalho das audiências. Mas é para ficarem com esta... Sim, para verem essa informação. Outra informação que eu queria dar, eu tive a oportunidade de estar com o Sr. Presidente da Primeira Comissão, o Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos. Ele sugeriu que fizéssemos, logo possível, uma iniciativa conjunta entre a nossa Comissão e a Primeira Comissão dedicada às questões da descentralização. O que ele sugere é que façamos, antes de começarmos a debater novamente o processo legislativo e com as audições que depois serão inerentes a esse processo legislativo, e portanto ele sugeria que convidássemos 3, 4 académicos, especialistas, que relacionasse a questão da descentralização e da Constituição, a questão da descentralização da democracia, a questão da descentralização e dos direitos. Bem, qualquer coisa deste género que depois teríamos que acertar, se for esse o entendimento da nossa comissão também. Eu julgo que é interessante haver iniciativas conjuntas que preparem debates e que inclusivamente deem alguma visibilidade pública também a matérias que fazem parte da nossa agenda política e, portanto, queria informar-vos disso. Eu sugeria que na próxima reunião de mesa pudéssemos ver mais em pormenor esta possibilidade. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sem grande reflexão, mas devo dizer que o PSD vê com grandes reservas uma iniciativa deste género. Eu vou explicar porquê rapidamente, mas como digo, não fizemos a devida ponderação nem análise da proposta que agora nos faz. A primeira comissão tem a ver com a organização do Estado e uma iniciativa conjunta com a primeira comissão não teria mal nenhum ao mundo, mas neste caso abrimos o campo, então também porque não fazer sobre a saúde, porque não fazer com a Comissão de Finanças, porque não fazer também com a Educação, porque não fazer com o Mar, com a CAM. Quando damos por ela, a pergunta que fica é porque é que fazemos com a primeira Comissão, que tem a organização do Estado, e não tem diretamente com matérias, tem a ver com o Sumo Estado, mas não tem diretamente a ver com a descentralização, só de uma forma indireta, no tema do sistema eleitoral, com certeza que sim, e porquê que não fazer com as outras comissões? Essa é logo a questão que nos suscita, e portanto nós temos algumas reservas, e devo já manifestá-las de uma forma não definitiva, naturalmente, mas deixar aqui registada reservas contra uma organização deste tipo.
Muito bem, só esclarecer o seguinte... De facto, o problema da descentralização começa desde logo pelas questões da organização do Estado. Aliás, recordamos que um dos primeiros debates que houve foi o problema da eleição das áreas metropolitanas e que tem a ver com a organização do Estado. E o próprio problema da descentralização é uma das questões que vem definida na Constituição da República Portuguesa. De qualquer modo, dizer que eu suscitei isto aqui porque foi feita a proposta e porque nenhuma outra comissão o fez. De qualquer modo, nós temos aprazado uma reunião conjunta com a Educação sobre esta matéria, sobre questões da descentralização. Não o fizemos ainda porque, entretanto, foi interrompido, não é? O processo. mas eu julgo que é muito importante que haja, esta, como disse logo de início, esta articulação da nossa Comissão, que tem a competência da descentralização, com outras comissões, porque, como disse o Sr. Deputado e bem, é uma matéria transversal e, portanto, vai, de facto, combinar com um conjunto de outras comissões e das suas competências. De qualquer modo, nós podemos aprofundar esta questão na próxima reunião.
Nós gostaríamos de aprofundar esta matéria e pedíamos, de facto, que nos fosse facultada essa possibilidade.
Queremos com certeza.
Forma não, eu não também queria... nós mais transversal entre nós, entre o grupo.
Eu não queria deixar de dar esta informação. Sim, mas, a priori, mas, porque ela foi-me comunicada pelo Sr. Presidente da Primeira Comissão e, portanto, eu fazia muito questão de partilhar com todos e na próxima reunião de mesa voltaremos a falar do assunto.
Muito obrigado.
Finalmente, próximas audições sobre o relatório de Estado do Ambiente. Nós propusemos uma reunião, uma audição com a APA para apreciar o relatório do Estado do Ambiente 2016 e 2017 para 28 de março. Ainda não temos confirmação da disponibilidade da APA para este efeito. Temos também para confirmar as audições de São Pedro da Cova de 10 e 18 de abril, com os participantes que os senhores deputados certamente se recordam. E temos duas audições regimentais, uma com o MAI no dia 17 de abril e outra com o Ambiente a 24 de abril. Passou ao lado. Passou tudo ao lado completamente.
Não, estamos ainda a discutir a questão interna.
Muito bem. Então, eu vou repetir rapidamente. Primeiro, para 28 de março temos uma audição prevista com a APA para análise do relatório de Estado do Ambiente 2016-2017, mas ainda não está confirmada. Está difícil. Depois temos para dia 10 e 18 de abril sobre São Pedro da Cova, ainda não estão confirmadas também, 10 e 18 de abril. Temos a regimental com o MAI a 17 de abril e a regimental com o Ambiente a 24 de abril. Senhores deputados, mais alguma questão? Não havendo, dou a reunião por terminada. Muito obrigado.